como o Brasil vai superar a crise na economia. Este é o tema da nova edição da revista Estudos Avançados, que acaba de ser lançada pelo IEA, o nosso parceiro aqui no Jornal da USP. Para entender essa pergunta, o ex-ministro da Fazenda, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Carlos Bresser Pereira, organizou um dossiê. Professores, economistas das principais instituições de ensino e pesquisa do Brasil assinam 12 artigos nesta edição. E é com o professor Bresser Pereira, que conversamos agora aqui no Jornal da USP. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, professor. É um tema de extrema importância, um desafio ainda hoje, mas são os especialistas que podem nos orientar, nos mostrar ali o caminho a ser seguido até a gente encontrar uma saída para essa crise. Toda crise tem solução, professor?
Preciso entender que nós estamos com uma crise agora, uma recessão muito profunda. Uhum. Mas, na verdade, o Brasil tem um problema econômico muito grave desde 1990, porque desde então o Brasil cresce muito pouco, exceto durante 5 anos do governo do Lula, quando um boom de commodities permitiu que a taxa de crescimento fosse mais alta. Fora disso, o crescimento está em torno de 2%, o que significa um crescimento per capita de 1%, e isso é muito pouco. O Brasil, entre 1950 e 80, por exemplo, crescia 4,5% ao ano. Per capita, o chutar estava 6,5% mais ou menos, bruto. Uhum. Então era muito mais. O Brasil realmente, naquela época, fazia o catching up. O Brasil estava se tornando próximo, diminuindo a distância em relação aos países ricos. Desde então, nós estamos ou estagnados ou, como agora, diminuindo a distância em relação aos países. Uhum. Em cima dessa semi-estagnação, veio agora, faz já quase 3 anos, uma recessão muito profunda, cuja causa é fundamentalmente a mesma desse baixo crescimento. Né? Mas nós tivemos uma crise financeira das empresas, né? e aí então o PIB caiu fortemente. Então, realmente, a situação é muito grave. É preciso que nós repensemos seriamente como temos que sair dessa recessão. Vamos sair agora. Mas, principalmente, como saímos dessa semi-estagnação de longo prazo.
Sim, professor. Quer dizer, esse modelo não nos serve. Que modelo o Brasil precisa hoje ou precisa retomar o modelo já desenvolvido para o país? Do que é que estamos falando? O que é que precisamos estruturalmente mudar? Não só estimular consumo, como muitas vezes faz opção, ou se faz medidas pontuais para resolver esse e aquele problema. Não. A mudança tem que ser estrutural, um novo modelo de crescimento.
Nós, em 1990, mudamos de modelo. Nós tínhamos um modelo desenvolvimentista que vinha desde 1930. Quer dizer, e em 1990, nós mudamos para o modelo liberal. Quer dizer, desde então, o Brasil tem um regime de política econômica liberal. Isso foi em 90, porque é quando começa a abertura comercial, depois a abertura financeira, depois privatizações e, finalmente, o chamado tripé de altos juros e câmbio apreciado. Então, você precisa ter um modelo desenvolvimentista, quer dizer, um modelo em que o Estado tem uma intervenção moderada, mas efetiva na economia, e um modelo no qual haja uma política cambial bem clara, né, fazendo com que a taxa de câmbio se torne competitiva, e uma política monetária que diga que nós precisamos de juros mais baixos. Uhum. Então, se nós fizermos isto, nós poderemos voltar a crescer.
Hoje o que falta, então, é basicamente um estímulo ao investimento produtivo. A gente vê, por exemplo, determinados setores industriais que, em vez de progredir, estão regredindo.
Então, o desenvolvimento econômico depende fundamentalmente do investimento. Uhum. E o que nós tivemos desde 1990 é que as empresas... Nós passamos a ter um sistema em que a taxa de câmbio fica apreciada, fortemente apreciada durante vários anos, o último ciclo foram quase 8 anos, e depois esse apreciamento significa que o país começa a se endividar, porque perde competitividade. Sim. E as empresas também começam a se endividar, porque elas perderam competitividade, né? Vão se endividando até que um dia, né, os credores perdem a confiança e o país quebra. Então, isso, o último ciclo foi de 2002 a 2014. Agora, nós estamos novamente num ciclo. A crise é uma depreciação forte, né, como aconteceu agora em 2014. E depois volta a apreciar, como já voltou. Né, e voltam as empresas a ter problemas.
Sim.
Então, nós temos que enfrentar este problema. Né, reconhecer que ele existe e enfrentar. Quer dizer, e o que nós estamos fazendo ao invés? Nós simplesmente achamos que o problema todo é falta de ajuste fiscal. Eu estou de acordo que a falta de ajuste fiscal é um problema muito sério. Então você tem que realmente enfrentar isso. Mas além de enfrentar então o déficit público, que é a falta de ajuste fiscal, você precisa enfrentar uma outra coisa, que é o déficit em conta corrente. É o déficit comercial do país, inclusive serviços. Quer dizer, não faz nenhum sentido nós simplesmente queremos enfrentar a irresponsabilidade fiscal e não enfrentarmos a irresponsabilidade cambial.
Muito interessante. Temos o governo veio agora com uma tentativa de fazer um equilíbrio fiscal, diz que tem que recuperar, o ministro Meirelles diz que temos que recuperar o equilíbrio fiscal, veio com o teto de gastos, que é um primeiro passo, mas ainda temos muito pela frente para conseguir fazer com que o governo também reinvista. O governo tem que investir, o setor privado tem que investir, né, professor? E a economia é uma cadeia. Uma coisa leva a outra. E o Brasil tem perdido competitividade e o governo tem deixado de cumprir também com as suas obrigações constitucionais de serviços para o cidadão. Então você tem um problema dos dois lados, né?
Então, veja, a gente pode fazer um pequeno modelo.
É.
Comparando uma política liberal com uma política novo desenvolvimentista.
Sim.
Não uma política desenvolvimentista populista também que existe e que essa não serve para nada. Né? Então, vamos então supor um país como o Brasil que tem um crescimento baixo, uma taxa de investimento naturalmente baixa, né? Tem um déficit público alto e um déficit em conta corrente alto.
Uhum.
Que faz o liberal? Que faz o que é o que o governo está fazendo agora. Você ataca exclusivamente o problema fiscal, né? Reduzindo fortemente a despesa pública, inclusive os investimentos públicos.
Uhum.
Em consequência disso, né, a taxa de... Você tem uma recessão, a recessão faz que os salários caem, e com os salários caindo, o país recupera um pouco da sua competitividade e a crise é superada parcialmente. Quem paga nesse processo são os trabalhadores, cujos salários foram desempregados e ficaram e depois reduziram seus salários. Qual é a solução desenvolvimentista? Você faz a mesma coisa, você faz o ajuste fiscal, mas ao mesmo tempo que você faz o ajuste fiscal, você faz uma política de reduzir os juros, porque não basta você fazer o ajuste fiscal para os juros caírem. Há também o desejo e a determinação de fazê-lo cair.
De descer.
Então, isto baixa os juros. Né? Por outro lado, você faz uma política cambial. Depois eu explico como é que é essa política cambial. E então, a taxa de câmbio se deprecia. Em consequência disso, o país recupera a competitividade. Quem é que pagou agora? Os trabalhadores pagaram, porque os salários deles, quando você depreciou, quando você fez o ajuste fiscal e o ajuste cambial, os salários deles caíram um pouco. Mas caíram também o valor dos juros, dos aluguéis e dos dividendos dos rentistas. E a riqueza dos rentistas também diminuiu um pouco, tudo por causa da depreciação.
Uhum.
E, portanto, todos pagaram e o ajuste foi completo.
Muito bom, professor, com esse exemplo. A gente pôde acompanhar, entender exatamente como se resolve de um lado, num modelo e no outro modelo. Muito interessante. Quer dizer, ainda temos muito para fazer. O Brasil, agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. Não saiu completamente da recessão ainda. E crescimento esse ano vai ser pífio.
É isso mesmo, vai ser,
né?
Muito pequeno. Porque a política que nós adotamos é uma política que quase aprofunda a recessão em vez de enfrentá-la.
E quando que a gente sai dessa crise, professor?
Então, eu acho que sair da recessão, nós saímos no final deste ano, no mês do ano que vem. Mas o que vai acontecer é que a gente volta a crescer muito pouco, porque o investimento continua muito baixo, né, porque o câmbio continua não competitivo, porque os juros continuam muito altos.
Então a pergunta seria, quando é que a gente volta a crescer? Essa seria a pergunta correta, né?
É, quando volta a crescer e fazendo o catching up, fazendo o alcançamento, isso. Diminuindo a diferença entre os países ricos.
Aí só mudando o modelo.
Só mudando o modelo. Um regime liberal, né, baseado exclusivamente em austeridade, você não resolve nada. Você precisa ter responsabilidade fiscal, mas também tem que ter responsabilidade cambial.
Bom, nós tocamos em pontos essenciais, estão ali tratados em vários desses artigos, não é, professor?
Sim,
são 12 dúvida. Artigos. Algum aspecto que eu gostaria de destacar, que também faz parte das discussões, estão apresentadas na nova revista Estudos Avançados?
Não, eu acho que ler a revista vai ser ótimo.
Vai ser interessante.
Tem economistas realmente competentes e como a ciência econômica é uma ciência muito imprecisa, né, a avaliação de opiniões é normal. Né, mas seria muito importante que nós começássemos a ter um diagnóstico mais claro e mais comum entre nós, economistas, entre nós, cidadãos, porque nós não podemos depender apenas dos economistas para resolver os nossos problemas econômicos.
Muito obrigada pela atenção, ex-ministro da Fazenda, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele organizou esse dossiê, são 480 páginas, a nova revista, a nova edição, não é? Da revista Estudos Avançados, do IEA, que já está à disposição, inclusive. Eu agradeço muitíssimo a sua contribuição hoje aqui para o Jornal da USP sobre o tema.
Foi um grande prazer. Muito obrigado.
Muito obrigada por sua atenção. Só lembrando que é o número 89 da revista Estudos Avançados, a publicação do Instituto dos Estudos Avançados, o IEA. São 480 páginas. Já está à disposição para compra e em breve a revista também poderá ser acessada na íntegra gratuitamente no site do IEA, o iea.usp.br.